Fazenda Santa Julieta Bio. Alimentos orgânicos direto do produtor. Junte-se a Gregário Cycling nessa experiência através do link que está na descrição deste podcast. Ultra Coffee. Performe seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. O Gregário Cycling é amigo da Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo.
14 de abril de 2019, o belga Philippe Gilbert e o alemão Nils Polit entraram no velódromo de Roubaix para decidirem, após uma volta e meia, o novo campeão.
But Gilbert is going to score for Belgium. He has won Paris-Roubaix, and that for him is a major, major deal.
Philippe Gilbert venceu e colocou seu nome na história. Foi a quarta monumento da sua incrível carreira. Algo tão especial também foi o início de um hiato de 2 anos e meio, fruto da pandemia, que termina agora, nesse final de semana, com a 118ª edição da Paris-Roubaix. É sobre a expectativa, a energia e a história de Roubaix, o podcast dessa semana. Agora a gente conversa com o Rafael Metzger, nosso especialista do Gregário Tech e também do Weight Winners. O papo com ele é sobre a tecnologia das bicicletas e também as manias e superstições dos ciclistas para encarar os paralelepípedos. Se liga! Rafael Metzger, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um prazer ter você aqui com a gente agora. Você que já esteve conosco no Gregário Radio, conduz o Gregário Tech, completa a tríade fazendo parte desse programa especial sobre Roubaix. Muito bem-vindo, Rafael.
É um prazer sempre tentar falar alguma abobrinha aqui nesse seleto grupo de altos especialistas.
Agora, ô Rafael, é a impressão minha. O Tour de France é sempre um grande evento anual e ali tem os grandes lançamentos. E a Paris-Roubaix sempre surge também como um momento de grande destaque das novidades. É, a gente tem agora a Ineos anunciando que vai correr de disco na prova, mas isso tem um pouco também da importância da prova, mas pela circunstância, né? A prova é muito atípica, até mesmo para um World Tour. E isso acaba sempre trazendo uma novidade ou outra para quem gosta de bicicleta, né?
Exatamente. Paris-Roubaix é a clássica favorita da mídia mundial, né? Dos fotógrafos, de todos os entusiastas, porque há pelo menos uns 15 anos sempre tem algum segredo ou algum lançamento que todo mundo gostaria de ter sabido antes de lançar na Paris-Roubaix. A exemplo disso, os modelos de bicicleta. Os modelos de pneus, os amados pneus, sempre são lançados. Esse ano, acredito que a gente tem uma boa reviravolta no uso dos pneus FMB, né? Muita equipe, em vez de correr com tubular 28 FMB, eu tenho ouvintes que estão lá, já conseguiram ver as bikes, só que não conseguiram fotografar. Muita equipe vai largar de pneu tubeless, que ainda é um ponto de interrogação no mercado.
É engraçado porque uma das grandes informações estratégicas é a informação de quantas libras cada um bota no seu pneu. Tem uma foto famosa em 2018, quando eu tive a chance de fazer o Amador lá, que, se não me engano, o Nick Terpstra ganhou o Sagan, e depois da chegada tem uma foto dele dando uma apertadinha no pneu para ver a pressão. Uma outra coisa engraçada que eu vivi, eu estava num pacote de turista com a Quickstep, e aí estava andando com bicicleta emprestada da equipe, e quando o mecânico calibrou o meu pneu, eu fui dar uma olhada na pressão e ele colocou a mão na frente. Então, assim, nem a libra do meu pneu de turista eu podia saber. E isso me deixou impressionado, assim, como é que eles levam a sério a calibragem de cada pneu e como isso é um diferencial estratégico.
Sim, tanto que muitos anos os mecânicos da Quickstep têm um caderninho que ninguém, fotógrafo nenhum, nunca teve acesso a filmar, porque lá no caderninho diz a escolha pessoal de cada um dos atletas da Quickstep e quantas libras vão usar. Sempre usaram, principalmente no pneu FMB, né? De 65 a 85, mas o meu informante me disse que viu eles calibrando ontem com 45 libras. Um novo pneu lançado pela Vitória Ruckles, para usar nas rodas Zip Nova, que tem, é a única que tem essa tecnologia já. Tem bastante ansiedade para ver o que de fato vai ser usado e o que a mídia vai conseguir descobrir e cobrir, né?
Mas eu queria só voltar, porque você falou com muita naturalidade do FMB, e eu sei que tanto o FMB quanto a roda que antigamente se usava, Ambrosio, eram quase que um fetiche da Paris-Roubaix, uma tradição, e muito singular para aquele evento, né? Conta um pouco mais sobre esses hábitos que o pelotão tem em Roubaix, com base nesses dois exemplos, assim, de o que é o FMB.
Beleza, eu acho extremamente interessante a gente falar especificamente do FMB, né? Porque o François-Marie Boyot, que é o FMB, e o Boyot é tubular, o nome dele é só François-Marie. Todo mundo acha que é o terceiro sobrenome, mas não, Boyot é tubular em francês. Então, FMB é uma empresa, vamos dizer assim, de fundo de quintal, criada e inspirada na empresa do André Dugas, né? Que todo, a gente no Brasil chama Dugast, né? Mas que agora está com 80 e poucos anos e não produz mais muitas coisas da Dugas. Mas a FMB continua produzindo mais ou menos 4 mil a 5 mil pneus manualmente. Cada pneu FMB tem mais de 70 processos. Eles são feitos 100% à mão ainda. O par custa no mercado cerca de 200 euros. Se tu for um sortudo que conseguir comprar um pneu FMB Roubaix, né? Aqui no Brasil eu já vi alguns entusiastas usando ele. No Brasil a gente tem muito pouco pneu tubular. E mais ou menos 2/3 da produção total da FMB é vendida direto para as equipes que participam dessas corridas, que, onde o pneu pode ser usado. Qual é o milagre dele? A estrutura dos layers, né, faz com que tu consiga ter um tubular com baixa libragem, que tenha um grip excepcional e que fure muito pouco. Então, esse processo de instalação do FMB pelos mecânicos das equipes, das libras que eles usam nos FMBs e da quantidade de marcas concorrentes que tentaram fazer uma cópia, né? O mais recente foi a Challenge, né? Que lançou, inclusive, um pneu que chama Challenge Roubaix. E agora em 2020, um dos que foram vistos agora, tem o Challenge Roubaix Tubeless, que é a mesma carcaça que parece que é uma carcaça feita manualmente, mas é uma carcaça industrializada com pneu tubeless. E a fama do FMB é essa, né? A historinha da FMB, como é que a FMB foi parar em Paris-Roubaix? O mecânico do Boonen, na época, da Quick-Step, no final da temporada, descobriu esses pneus e conseguiu um par para ele usar com o filho durante o off-season. E foi lá na Quick Step e falou: pessoal, achei um pneu aqui, eu acho que esse pneu ia ser bom para a gente. Então ligaram para o François-Marie e pediram: você não quer fazer pneu tubular para Paris-Roubaix? E o negócio tomou uma proporção, porque naquele ano o Boonen ganhou usando o pneu FMB. E todo mundo passou a acreditar que aquele era o milagre da bicicleta para o Boonen ganhar. Isso já faz tanto tempo que todo mundo continua idolatrando o pneu como se fosse um amuleto, né? Tanto que eu já li várias reportagens de atletas que entraram em conflito com o patrocinador. Hoje é normal todas as equipes do World Tour ter o patrocinador do pneu, só que o patrocinador não faz nada de pneu próximo da qualidade do FMB, e a gente já viu muito FMB com a estampa de outro pneu, né? E sobre as rodas Ambrosio, era a receita do sucesso, né? Usar roda Ambrosio de alumínio com o Newton meter dos raios no número específico da montagem, para que tivesse mais conforto, com o pneu FMB. O problema é que muita gente ganhou com essa configuração e várias equipes continuam usando isso como se fosse um troféu, né? Mas esse ano eu estou bem curioso para ver o que vai acontecer, principalmente com o advento basicamente do pelotão inteiro com freio a disco, né? É o primeiro Paris-Roubaix que provavelmente não teremos nenhuma equipe das grandes utilizando bicicletas com freio ferradura. Teremos aros ainda mais largos, porque se não tem a banda de frenagem, tu consegue ter um aro mais largo. Aro mais largo, se tu usar qualquer calculadora de pressão, é menos pressão, ou seja, A gente deve ver rodas com 25 milímetros interno, que é basicamente uma roda de mountain bike de um ano atrás, usando pneu 28 milímetros. Então, as inovações desse ano não devem parar. A Zip, que equipa as bicicletas Specialized Roubaix do feminino, com certeza a gente vai ver extremamente bons lançamentos de equipamento nessa edição do Paris-Roubaix. Principalmente se os deuses trouxerem a chuva. Eu tô esperando
você
desde...
Você é sádico, Rafael.
Meu, gente, a gente merece o Paris-Roubaix com chuva.
Tem gente no pelote que também reza para chover, viu? Tudo que transforma a prova de uma maneira mais seletiva, seja vento, seja chuva, condições climáticas, etc., você diferencia e seleciona mais equipamento, quem sabe justamente escolher bem o equipamento, regular de acordo, e quem controla mais a bike, né?
Agora, Rafael, quando a gente fala de pneu e quem teve a chance de andar como amador ou mesmo como profissional, entende que não dá para explicar o que é andar no pavê. E tem um desafio eterno das equipes de minimizar esse impacto para o ciclista. De todas as coisas que você já olhou, e a gente já viu várias coisas, suspensão parecida com mountain bike, o pneu, o reforço de guidão de três fitas. O que, que você acha que foi mais interessante das tentativas de solução? E, no fundo, acaba se voltando para uma bicicleta muito parecida com o normal e concentrando no pneu. Mas, nessa jornada e no teu conhecimento, o que, que você já viu que você achou mais curioso?
Uma coisa que eu nunca acreditei é... Eles cortaram as bar tape e colocaram nos pedais para que o pedal tivesse algum amortecimento. Só que durante a prova, o bar tape encheu de barro e o pedal não encaixava mais. Então teve atleta profissional que teve que parar, tirar aquele pedaço de bar tape da base, do cleat, porque o pedal não encaixava mais. Ou seja, a gente já viu cada ideia de jirico nesses últimos anos para tentar fazer o negócio ser menos sofrido, que nem sempre deu muito certo, né?
E aí uma pergunta para você, Rafael. Uso de materiais, alumínio versus fibra de carbono. Tem uma notícia de que muitos dos profissionais preferem usar guidão de alumínio do que guidão de fibra de carbono, mesmo em provas de piso regular. Eu acho que no caso do pavê isso se reforça. A mesa e o guidão ser de alumínio para ser mais confiável. Mas no caso de quadro, o que você observa das intenções de ter quadros de alumínio ou quadros de fibra de carbono? Ou se consagrou fibra de carbono nas evoluções de mantas que ele vem acontecendo?
São várias situações, né? Um quadro de alumínio, tu não consegue estruturalmente fazer ele trabalhar nos locais que tu quer, como tu consegue com a fibra de carbono. Mas eu acredito piedosamente que a escolha dos quadros hoje é basicamente o sponsor que te dá. Mas se houvesse a possibilidade, por exemplo, de um atleta Specialized, que corre com uma bicicleta Specialized, correr com uma bicicleta de alumínio, não me surpreenderia que a gente visse eles usando a bicicleta de alumínio, como o Malé, por exemplo, nos Cobos, né? O Sagan correu várias etapas, inclusive com aquela Ale Sprint personalizada dele, mas quem sabe no mercado logo a gente vai ter de volta uma enxurrada de bicicletas de alumínio, trazidas grande parte pelo mercado das gravel.
Aliás, em guidon tem aquela foto icônica do George Hincap, que eternamente tentou e nunca conseguiu ganhar a Roubaix, com um guidon quebrado e sentado na beira da estrada com a dor de corno enorme.
Depois houve uma discussão se apertaram pouco ou apertaram muito, que a trepidação fez a suspensão partir no meio, né? O garfo cai partir no meio, né? E nunca saberemos.
Aliás, nisso eu lembro do Sagan, quando ele estava na fuga, apertando a mesa. Não sei se você lembra dessa cena.
Sim.
No final, ele pegando uma chave e apertando a mesa durante quase o final da prova.
Uma coisa que vai ser provavelmente o primeiro ano que a gente não vai ver vai ser os freios em cima do guidão. Porque como o freio é hidráulico, tu só consegue ligar o manete no manete original. Tu não consegue ter o manete de apoio em cima do guidão. Muitas vezes a gente viu o guidão top mount, né? É uma coisa que a gente não vai ver agora.
Porque essa era uma pegada importante, né, Rafael, para passar nos cables. Tanto que tinha trocador ali, o freio ali e um reforço na fita, né? Para ter um pouco mais de conforto, né?
É, a gente vai ver provavelmente agora bastante gente já usando o Dura-Ace R9200, né, com o Remote Shifter. O problema é o pessoal da SRAM que quiser usar o Remote Shifter, tem que comprar um Blip Box e fica uma caixa enorme escondida dentro do quadro. Instalar ele na Rode é extremamente difícil. Então estou curioso para saber se alguém fez alguma bruxaria, engenharia e conseguiu esconder esse Blip Box, que é a central de comunicação para tu colocar o Remote Shifter na SRAM.
Mas uma pergunta que talvez o ouvinte se faça, por que não usar uma bicicleta de ciclocross?
Primeiro, a resposta é proibido, mas as bicicletas de ciclocross, 99% não tem um suporte para o câmbio dianteiro. A gente tem que lembrar isso, né? E a bicicleta de ciclocross, ela é aerodinamicamente inferior para uma corrida dessa magnitude, né? Ela tem um clearance de pneu feito para aquilo, né, Nicolas?
Sim, mas não, claro, a bike de ciclocross seria mais rápido para passar nos cables, efetivamente. Agora, sim, é importante lembrar que a UCI põe uma série de
restrições de quadros e equipamentos e homologados restrições especificamente para as classes, né?
Vou lá. E isso é uma curiosidade para quem não sabe. Todas as bicicletas que vão correr uma prova World Tour, campeonato mundial, elas têm que ter sido previamente homologadas pela UCI. Bicicletas, né, quadro, rodas e os componentes principais da bicicleta. E isso custa muito para uma fábrica. Basicamente é um processo burocrático de passar na UCI e aprovar que aquele quadro é UCI legal, porque eles têm uma série de regras, medições, proporções de tubos, né?
Posso fazer um spoiler nessa nossa conversa aqui?
Claro.
Eu já visitei um centro de homologação de equipamento. Quanto que isso custa? Para tu homologar um guidão, a empresa gasta de 15 a 20 mil euros para homologar um guidão. Para homologar uma roda, cerca de 25 mil euros. O preço do quadro, o que, até onde eu sei, tu gasta quase 70 mil euros para fazer o processo da homologação. E o spoiler é que tem uma empresa brasileira que acabou de montar um centro de teste de fadiga, que foi a primeira que eu vi em território brasileiro. Só que depois que tu faz, tu produz todo o equipamento, instala ele, tu tem que pagar para a UCI vir aqui homologar o funcionamento dele, e isso custa mais do que tu gastou para fazer a máquina.
Mas, Rafael, além da ciclocross, muita gente pergunta por que que as bikes de gravel não poderia ser uma opção para fazer uma prova como a Paris-Roubaix. A gente sabe que existem as bikes de endurance para a Paris-Roubaix, né? Specialized, por exemplo, usa a Roubaix. Sim. A Trek também tem, a Domani. Mas por que não uma bike de gravel? Ou com a familiaridade da bike de gravel, né? Mais do que necessariamente a mesma bicicleta.
A modalidade acabou de ser aceita agora pela UCI, né? A gravel essa semana. Então, talvez em algum momento teremos bicicletas que possam ser homologadas para distintas categorias. Hoje, eu acredito que tecnicamente seria impossível utilizar uma bicicleta dos modelos existentes de gravel em Paris-Roubaix. Mas para o amador, com certeza, vai ser uma escolha de muita gente que vai correr a etapa ano que vem, né? Do Paris-Roubaix para amador.
Tem uma coisa a ser dita, né? A gente olha muito para o pelotão profissional como exemplo, mas é um mundo à parte e o ciclista profissional é um bicho estranho. Que não deveria ser utilizado, no fundo, como referência na hora de você, amador, escolher o teu equipamento. Porque o que o profissional usa é visando performance, uma pessoa que tem necessidades muito extremas e específicas. E a gente trabalha, né, às vezes em detrimento do conforto, mas tem uma vida em função disso e trabalha, então, parte de mobilidade corporal, fortalecimento na academia, etc., para poder suportar aquela coisa. Mas não significa que seja, talvez, o melhor e o mais confortável. Na questão de relação, é muito comum já desde muitos anos que o ciclista profissional corra com um prato 55 ou 56. É muito raro você ver uma prova como o Roubaix que alguém vai usar um 53 ou um 52. Por quê? No plano, você tem o mesmo efeito, você passa a ter o mesmo fenômeno do que a gente vê hoje nos contrarrelógios e o pessoal do triatlo. Quanto maior o prato que você usa, né, então maior a coroa da frente, você consegue rodar num cassete atrás um pouco mais alto. E isso comprovadamente reduz a tua frição e você consegue encaixar melhor sua cadência de pedalada. E tem um outro fator também, que nessas provas planas, dependendo da direção do vento, no plano a gente chega a rodar, quando você vê um Tom Boonen lembrando de uns ataques, ou o próprio Felipe Ugana, agora que é o nome do momento para esse tipo de prova plana, a 65, 70 por hora no plano, pedalando, moendo. E claro, você pensa nessa velocidade, com uma coroa pequena, você perde pedal, você passa ali a 120, 130 de cadência e não consegue acompanhar. O cara que coloca uma coroa maior, ele tem esse pontinho a mais para quando ele está a 65 por hora, ele conseguir mantendo uma cadência relativamente normal, né? A 100 RPM ou coisa do tipo.
Sim, o que eu li também é que a cadência, o próprio balançar do teu corpo na cadência mais baixa afeta o equilíbrio da direção quando tu tá passando a parte de paralelos. Então, por isso, exato, que eles tentam pedalar na cadência maior para que o corpo mesmo não influencie no equilíbrio e na direção, na inércia que a bicicleta gera dentro do cobble, né?
Mas, Rafael, eu queria fazer uma outra brincadeira com você. Se você pudesse escolher o seu setup ideal para Roubaix, como é que seria a sua escolha?
A minha escolha? Então, eu já contei para vocês que eu tive uma Specialized Roubaix, né? Eu comprei porque eu tinha o plano de, no ano passado, ir correr a prova de amador. Como a prova não aconteceu, eu vendi a bicicleta. Como eu andei com ela durante muito tempo, e eu inclusive coloquei pneu de ciclocross nela, ela se transforma numa gravel, basicamente. Eu usei pneu 33 nela e andava em cascalho no interior sem a menor dificuldade. Então, como eu tenho a experiência já dessa bicicleta e do amortecimento dela, eu montaria uma Roubaix. Eu só não utilizaria o guidão aero, o guidão achatado em cima, porque eu acho que ele deixa a frente da bicicleta muito alta. Eu acho que tu perde um pouco o controle. Mas usaria, então, uma Roubaix, trocaria o guidão. Com certeza, usaria um setup tubeless com 28, um aro interno 21, um pneu 28 com umas 55 libras, eu acho que eu terminava um negócio vivo.
E câmbio eletrônico ou mecânico?
100% eletrônico. Eu confio muito nele, porque eu uso ele na mountain bike. Se na mountain bike ele não me deixa na mão, não é lá que ele vai deixar, entendeu? Mas eu usaria o SRAM, que a bateria tá grudadinha ali. A bateria dentro do canote me deixa meio com medo hoje, 2021.
Olha, vamos assistir. Eu acho que você falou dos tubeless e dessa questão das escolhas dos pneus, com freio a disco, o furo de pneu pode ser decisivo até, inclusive, numa competição como essa. E esse é um grande problema do freio a disco ainda no pelotão profissional, né? A troca ali da roda já tem sido aprimorada, mas ainda é um entrave.
A Quickstep está fazendo treinamento específico há uns 2 anos já, de troca de pneu, e eles conseguiram chegar na troca em 4,5 segundos.
Igual Fórmula 1.
Fórmula 1 está 2,5, 3.
Né? Vocês viram, eles estão usando a pistola pneumática agora para colocar o eixo, né? Então, o Nico, adoraria a opinião do Nicolas, se ele acha que, e o que ele tem visto até agora, se de fato as equipes aprenderam a enfiar o eixo direitinho na velocidade certa, ou ele ainda acha que o pessoal está em treinamento.
Tem de tudo, viu? Eu diria que 10% aprenderam, 90% ainda vão meio na loucura. Vale só para lembrar, né, uma prova recente na Bélgica, quando o Renko furou e ele não tinha um carro de apoio do lado, veio um maluco lá do carro do apoio neutro, não tinha a menor ideia de como trocar a roda dele, ficou molambança e tudo saindo em câmera, e ele ficou super nervoso.
Provavelmente agora, com o pelotão todo utilizando de volta as rodas e considerando que elas são todas do mesmo padrão, 142 por 12, a gente, essas baianadas homéricas, a gente não deve mais ver na mídia, né? E outra curiosidade, a gente viu o lançamento novo da nova Dogma F, agora a disco da Ineos, né? Não me surpreenderia se eles não corressem Roubaix com a bicicleta nova.
Essa eu acho que condições climáticas vão ditar, porque até uma curiosidade, né? A gente discutiu muito freio a disco versus freio ferradura. E durante, é claro que quando chove, o freio ferradura ficou notável a diferença de performance. A gente até discutiu isso muito no Gregário Tech. Durante o Tour of Britain, em uma das etapas, eu aproveitei quando estava chovendo, estava no pelotão e eu perguntei para o Richie Porte, que corre na Ineos, justamente. Cara, o que vocês fazem para fazer essa merda parar quando chove? Porque, desculpe o termo, a gente nunca notou, né? Ele falou, não, cara, não tem milagre, é que não freia mesmo. A gente não sabia disso, é que quando todo mundo usava o freio normal, a gente nem se ligava, todo mundo tinha que ir parando super mal e não ficava tão evidente. Mas agora que você tem grande parte do pelotão no disco e alguns poucos no freio ferradura, quando chove fica impossível, que você fala, meu, eu tenho muito... Ele até brincou, não, hoje em dia eu tenho dois filhos e amor à minha vida, eu fui aqui no fundo e se cortar que cortou.
Logo ele, já caiu muito, né? Mas é um sincericídio, né, o Rafael? O cara falar isso, mas tudo bem que foi papo de pelotão.
Às vezes o pelotão todo antes ninguém freava, tava todo mundo na mesma barca, né? Agora uma parte freia e outra parte não freia, daí deu ruim o trem, né?
A ignorância é uma bênção, né? Ô, Rafael, eu acho que a gente tem que encerrar esse programa por puro questão de tempo. Eu agradeço muito sua participação aqui com a gente. Estou muito curioso para o que vai rolar na prova. A gente tem outros dois convidados que vão contar muito dessas experiências, principalmente a primeira versão feminina da prova e também a experiência de um amador que foi por lá. Você não conseguiu cumprir essa meta ainda. Espero que você tenha essa oportunidade. Eu também não pude fazer porque choveu no dia. Eles não deixaram os caça-foice andar no paralelepípedo com chuva porque não faria o menor sentido levar todo mundo para o hospital. Mas foi um grande prazer, Rafael. Muito obrigado. Valeu mesmo.
Agradeço de coração. Eu vou desligar e vou começar a dançar a dança da chuva até domingo.
Rafael, é sempre uma ótima conversa e se o papo aqui é ocasional, você pode ouvi-lo sempre no Gregário Tech, o nosso podcast sobre tecnologia, sobre equipamento, sobre tudo que envolve a dinâmica da bicicleta. Inclusive a Paris-Roubaix está na pauta do encontro na próxima semana. O Gregário Tech acontece terça-feira sim, terça-feira não, sempre ao meio-dia, no Instagram do Gregário Cycling e do 8WinnersBR. Se você está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez, siga o Gregário Cycling no seu player de podcast favorito e receba sempre os nossos conteúdos. E se você estiver ouvindo a gente no Apple Podcast, avalie nosso conteúdo, nos dê as 5 estrelas e permita que mais gente conheça o Gregário Cycling. Um grande abraço e até a próxima!